diretamente do Vale do Paraíba para todo o Brasil. Você já sabe, mas não custa nada te lembrar que toda quinta-feira, a partir das 17h30, tem Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, aqui diretamente de São José dos Campos, mas hoje, pela primeira vez, olha, provando que de fato aqui é o Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, e não somente São José, não somente Jacareí, não somente Taubaté. Sim, o Vale do Paraíba, ele é extenso, ele é imenso, ele conta com quase 10 mil condomínios, e hoje nós convidamos, e olha, estamos extremamente radiantes e felizes e lisonjeados de receber duas pessoas de referência, de extrema referência, da cidade de Taubaté, que estarão aqui conosco, que são a Ana Soares e a Thalita Ribas. Aguardem um pouquinho, já já vamos mostrá-las aqui para vocês. Bom, hoje é dia 28 de março. Daniel Lima já fez aniversário de 40 anos. Obrigado a todos vocês aqui do Vale do Paraíba que enviaram os parabéns, mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram. Enfim, obrigado a todos vocês pelo carinho. É por vocês que estamos aqui. Hoje é o episódio de número 12 da nossa segunda temporada. Isso mesmo, tá, gente? É, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter. Não é a mesma rede, são duas redes diferentes, tá? Que o Twitter também já não chama mais Twitter, agora é o X ou X, como você queira chamar. Então, estamos simultaneamente nessas cinco redes, agora no momento da estreia, e fica disponível se você não pôde acompanhar no momento da estreia. Mas, se você não está nas redes sociais, tá tudo bem, você também consegue nos acompanhar. Estamos nos principais agregadores de podcast aí do mundo, como por exemplo o Google, Apple ou Samsung Podcasts. Você pode acompanhar através de um desses três, mas também eu aposto que você tem um Alexa na tua casa, tem ou não tem? Então você pode falar: Alexa, quero ouvir o Papo Condominial Cast. É isso aí, somos o único podcast de assuntos condominiais presentes no Amazon Music. Daniel, como assim? Tem vários podcasts, só tem o Papo Condominial Cast? Sim, por quê? O Papo Condominial Cast, ou melhor falando, o Amazon Music é um agregador que você tem que fazer a inscrição, comprovar a relevância no segmento condominial. Eles fazem uma análise para saber se aprova ou não que você exiba um conteúdo dentro do Amazon. É isso, meu amigo. Não é simplesmente colocar um link como nos outros agregadores, todos os outros. O único que tem toda essa exigência e nível de qualidade que eles exigem que seja alto nível para poder exibir dentro do Amazon, tá? Então, ó, Papo Condominial tá lá com vocês. E graças a vocês é que nós estamos lá, tá, gente? E os agregadores mais populares, que são o Deezer, eu aposto que você tem aí. Se não tiver o Deezer, você tem o Spotify. Um dos dois você tem aí certamente instalado no teu aparelho. E se você tiver o Spotify, você consegue nos acompanhar em vídeo, assim como você está vendo lá na rede social. Geralmente vocês gostam disso demais pelo YouTube. Então aquela mesma imagem do YouTube você consegue acompanhar no Spotify. Diferença é que no Spotify você não vai conseguir comentar, tá, gente? Você vai apenas assistir. Se quiser comentar, interagir, deixar um elogio, uma pergunta, nós estamos aqui acompanhando, neste momento, acompanhando aqui os comentários de vocês, para que a gente possa estar interagindo e respondendo aí as dúvidas de vocês, e nossas convidadas também estão de olho. Viu, gente? Bom, para todos os episódios a gente deixa aqueles cortes que a gente adora, a gente solta lá nas redes aqueles cortes que são assim, ó, é um verdadeiro convite para que a gente assista o episódio inteiro, um corte geralmente com legenda para você, na hora que você vai deitar, abre lá, aparece lá o convidado falando, aí você não quer colocar o áudio, e não deve mesmo, senão você vai acordar a tua criança, vai acordar alguém, a gente pensa em tudo isso, né, gente? Então tá lá o corte com legenda, e aí depois você vai, poxa, que legal essa fala da convidada ou do convidado, vou lá assistir o episódio inteiro. E aí você vai lá e aproveita, compartilha nos grupos do teu condomínio, nos grupos de síndico, para que mais pessoas possam receber aí esse conteúdo. Inclusive, na semana passada, quem esteve aqui foi a Aline Gonzalez, que ela era conselheira e virou síndica, tá, em São José dos Campos, e a Silvana Jimenez, que também é, ela é síndica e também é uma ex-conselheira, tá? Cada uma das duas contaram aí suas histórias. foi muito peculiar e super interessante. Eu recomendo a vocês que acompanhem como é que foi o episódio anterior. Acho que vocês estão percebendo que a mesa hoje, o lado de cá, está mais vazio. Hoje a doutora Silvana Capelazzo não pôde estar aqui conosco por conta de um compromisso assumido, que ela infelizmente chocou, né, esse compromisso com o nosso horário aqui de podcast, mas na semana que vem ela estará de volta. Tá bom, gente? Para que possamos entregar toda essa experiência em conteúdo, som, imagem, iluminação, operação, nossos convidados que são muito bem recebidos aqui, uma mega estrutura aqui, nós precisamos de empresas que investam nessa ideia. E eu falo sempre que essas empresas estão investindo no seu conhecimento. Você que está recebendo esse conteúdo, fiquem de olho nessas empresas que fazem a diferença no meio condominial. E, se possível, dê uma oportunidade de cotar com essas empresas. E, se assim elas tiverem uma boa opção ali, se atender bem a sua expectativa, se te atendeu bem também, considerem conversar com essas empresas e aí vocês decidem se vão contratar ou não. Ok? Eu tô falando do Grupo Ouro, que oferece o Papo Condominial Cast. Eu tô falando da Sabino. O Grupo Ouro é a maior empresa de facilidade de terceirização de todo o Vale do Paraíba, mais de 30 anos no mercado. Sabino Condomínios é a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. A Foco Elevadores atende exclusivamente São José dos Campos, é uma empresa de muito sucesso, tá? Uma conservadora. A Engeprag é a maior empresa de sanitização de todo o Vale do Paraíba e agora chegando muito forte no segmento condominial. E o nosso querido Dr. Eduardo Rachid. Esses nomes são nomes que se preocupam em você, se preocupam em que seja produzido um conteúdo de extrema qualidade, que você goste da experiência do conteúdo do que você está recebendo. Por isso, devemos agradecer sempre a eles que investem no mercado condominial. E agora? Chegou a hora de conhecer um pouco da história de duas pessoas que nessa conversa de bastidores, nosso coração da gente já fica tão feliz quando a gente recebe o feedback de vocês em texto. E quando a gente chega aqui, as duas relataram há quanto tempo nos acompanham, mas eu não vou falar muito, não. Vou deixar para elas mesmas falarem. Vou pedir ao nosso querido Isaac. Isaac, querido, abre a imagem aí do Manza, ManzaCast, aqui diretamente de São José dos Campos, para que a gente possa saudar e dar aquele saudações condominiais a Ana Soares, aqui à minha frente, e a Thalita Ribas. Essas duas super síndicas diretamente de Taubaté.
Saudações condominiais.
Que ótimo.
Saudações condominiais. É, parabéns pelo aniversário.
Parabéns.
Falei, se a gente soubesse, a gente tinha trazido até um bolo, né?
É verdade. Mas fica o registro, gratidão aí pelo registro. Estou muito feliz aqui com a presença de vocês. Também considero que seja mais um presente aí do meu aniversário vocês estarem aqui, viu, meninas?
Muito obrigada. Gratidão.
Olha, que bom ter Taubaté aqui na nossa bancada, né? Uma cidade que não para de crescer, não para de ter novos empreendimentos, não para de demandar pessoas com expertise e competências que vamos trazer um pouco aqui à mesa, né? Um mercado pujante, um mercado que não tem um dia igual ao outro, né? Um mercado Exato. Que nos é muito, extremamente multidisciplinar, né? Que exige muitas competências nossas, né? Mas agora eu vou passar um pouco para vocês se apresentarem. Depois da apresentação, vamos combinar o seguinte, falar um pouco das características de Taubaté para o mercado condominial, qual tipo qual o formato de empresa. Quem nasce em Taubaté é o quê? Taubatense, é isso?
Taubatiano.
Taubatiano, olha aí, tá vendo que eu não sabia? Qual é o formato de empresa que o taubatiano gosta? Qual é o tipo de serviço que ele gosta de consumir? Se ele está atento a essas novas tecnologias que temos aí nos condomínios? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. E eu, assim, desejo muito que vocês tragam os elementos da cidade de vocês realmente para que... Eu quero que o povo de Taubaté se sinta prestigiado e que abra a porteira. A gente sabe que também tem outros profissionais lá e que eles venham para cá também e entendam que o Papo Condominial Vale do Paraíba também é a casa de Taubaté aqui.
Bacana. Bom, meu nome é Ana Cristina, eu sou síndica, eu comecei como moradora também, né? Hoje eu sou síndica profissional. Tenho todo um histórico, né?
Quantos anos, Ana?
Eu tenho 41
anos.
Não,
no caso, na sindicatura. Quase na mesma idade que eu, não é?
Quase na mesma idade. Na sindicatura eu tenho 5 anos.
5 anos, maravilha.
5 anos.
E nasceu lá em Taubaté?
Não nasci em Taubaté. Eu nasci na cidade de Cerqueira César, no estado de São Paulo.
Sim. Né? Então, é muito longe daqui?
É
da região?
Longe.
Em outra região do estado?
Isso. E aí acabei estando em Taubaté, mudei para lá com em torno de 20 anos. Morei em Pindamonhangaba.
Município
dos
vizinho,
4
né?
anos até os meus 20 anos. Comecei a trabalhar em Taubaté e me mudei para lá e fiquei, não vim mais, não fui mais embora.
E qual que é a tua área de atuação antes de entrar na sindicatura?
Então, antes eu trabalhava em instituição financeira, trabalhei em banco.
Sim.
E aí era muito corrido, era muito complicado. Depois da parte bancária, eu abri um estabelecimento comercial, que era um café dentro de uma academia.
Legal.
E aí, nesse meio tempo, era eu e meu marido, a gente queria abrir fora da academia, queria abrir o externo, né? E
sair dali ou abrir uma segunda unidade, ampliar
dali,
um negócio.
Sair de lá.
Sair de lá. Entendi.
E aí eu fui para ver, para comprar uma residência, né, para montar o café na frente e de repente morar no fundo ou numa casa do lado. Enfim, fui ver o valor do meu imóvel, estava extremamente baixo e fui tentar entender o uhum. que aconteceu. Fui falar com a síndica e de repente a síndica estava desesperada querendo sair, não tinha ninguém para assumir. E foi aí que eu vi a oportunidade. Não dava para eu abrir o café enquanto eu não vendesse meu imóvel. E entrei ali, caí de gaiata na sindicatura. Fui tentar transformar o meu condomínio num lugar melhor, mais valorizado. Só que daí eu não saí mais. Continuei na sindicatura.
O mosquitinho te picou mesmo, né?
Me picou. Então já faz 5 anos, a gente está aí firme e forte, crescendo, estudando, profissionalizando cada vez mais.
É como a gente brinca, é a nossa cachaça, né?
É a nossa cachaça.
Até quem não consome cachaça dessa, ela bebe.
Engraçado, quando eu era síndica moradora, eu me perguntava como que esses síndicos profissionais conseguem ter mais de um condomínio?
Sim.
E aí foi que eu precisava decidir. Ou eu continuava como profissional, ou eu saía, porque não é fácil ser
Sim.
síndico do próprio condomínio. E foi então que eu comecei a me profissionalizar e entender e me acalmar, porque eu acho que a parte mais importante da sindicatura é a nossa inteligência emocional, porque ninguém faz nada, ninguém consegue pensar estressado.
Sim.
Cabeça estressada só apaga fogo, que era o que eu fazia. Então, num dado momento, eu comecei a me profissionalizar, assisti muito o Papo Condominial.
Oh, que maravilha.
Vocês fazem parte aí da minha formação. A Jailma, eu queria mandar um beijo.
A gente tem 7 anos, né, gerando conteúdo aí o tempo
Exato.
Inteiro.
Exato.
E...
Ana, vem
Era...
me contando essa história, né? O quanto o Papo Condominial ajudou no desenvolvimento, né?
Que
muito,
bom.
Porque eram muitos cases, né?
Sim.
Que vocês passavam.
A gente tinha live do sábado, era todo sábado a gente tava ali reunido pela manhã. Nossa,
eu
era incrível, viu?
Eu assistia todos. Então, foi uma escola pra mim. O Papo Condominial foi muito interessante mesmo. Fez muita parte
Ana,
do meu
Ana, e você já fez a transição de carreira? Hoje você ainda tem esse café? Ou você hoje não? Hoje, o meu foco realmente é a sindicatura. Já consegui, tô realizada, tô ali buscando crescer no segmento, tenho se aperfeiçoado cada vez mais, como você bem relatou.
Só a sindicatura.
Olha, que legal ouvir isso.
Não tem como, assim, eu acho que a gente, como síndica que se diz profissional, porque eu me profissionalizei para estar como síndica uhum. profissional. Eu preciso focar 100% na sindicatura. É muito conteúdo, é muito aprendizado e eu não consigo me ver fazendo outra coisa junto com a sindicatura. É muito sério, né? Então, eu foquei só nisso, estou crescendo, estou devagar, não prospecto, porque eu quero aprender cada vez
Sim.
mais para ir crescer correto, né?
É.
Porque se de repente entra 5 condomínios grandes, então a gente fica numa situação meio crítica. Então eu tento aprender como crescer de forma correta. Então eu sempre faço gestão de processos, vou através de sistemas, de controles, para poder dar conta do que está vindo por aí, que se Deus quiser vai vir bastante
E você
coisa.
Vindo da área financeira, eu imagino que
facilita.
Te chamar para... Vamos fazer aqui uma prestação de contas. Você não é nadar de braçada, que é a área financeira que você vem, raciocínio lógico,
Exato.
É aquela coisa, né? Número sempre foi algo que fez parte da sua vida, né? E tendo
sempre.
Trabalhado e na área financeira, instituições bancárias, isso com certeza te faz ali à frente de outras pessoas que não têm toda essa aptidão para a área financeira como você tem, né?
Facilitou, né?
É.
Então, porque era o contato com o público, que também não é fácil.
Sim.
A parte de... Eu era gerente de conta Van Gogh. no Banco Santander, cliente alta renda, então era bem público, complexo.
Bem alto nível,
bem,
né?
Assim, complexo.
Faixa de renda, né?
Exatamente. Então, atendimento ao público, números, reuniões, que é o que a gente faz hoje,
é,
né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Acabou casando uma coisa a outra e me trouxe aí na... Eu acho, é o que a gente sempre fala, a instituição financeira me trouxe a profissão de síndica, né?
Ah, eu vou aproveitar esse seu conhecimento de instituição financeira também, tá? Já vou te adiantar o que é que eu vou perguntar. Não, eu não vou perguntar agora, mas já vou te adiantar. Tem condomínios fazendo aplicações, tá? Eu tô falando, não é o convencional, que é poupança, não é isso. Eu tô falando, né, fazer aplicações
de alto...
Aí você tem
alto, né?
O cálculo, se vai ser, se você quer resgatar logo. Aí daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, aproveitar o seu conhecimento aí nessa área, ter vindo de uma das maiores instituições aí a nível mundial, né? E aí eu já tô vendo condomínios com essa visão aí, o que é muito interessante. Mas agora vamos saudar a Thalita Ribas para saber se ela é Taubati...
Ana.
Se ela é Taubatiana. Gente, pessoal de Taubaté, prometo que daqui pro final do episódio eu vou gravar. Quer dizer, vou anotar aqui para não errar mais, tá? Taubatiana. Se ela é Taubatiana, ela vai fazer a apresentação dela, falar de que área ela vem. Também gratidão, viu, por você já nos acompanhar aí há muito tempo, viu, Thalita?
Gratidão, prazer tá com você aqui hoje e dividir a mesa aqui com uma colega que a sindicatura, uma das coisas que a sindicatura me trouxe foram pessoas de presente.
Sim.
E essa jornada aí tem sido bem gratificante. Bom, meu nome é Thalita, eu sou taubatiana de coração. Na verdade, sou
assim que faz, se fala, hein?
20 anos que eu moro em Taubaté, eu sou paranaense, na verdade.
Uhum.
De cidade bem do interior mesmo, lá do fundão, lá pra frente de Curitiba. Caindo na área de condomínios, meio forçada, porque eu sou o oposto, eu nunca pensava em morar em condomínio, eu falava,
sim,
não, condomínio. Imagina como é morar com um monte de pessoa, tem regras e tal.
É.
E, né, tive uma filha pequena e vi que esse tipo de imóvel, por conta de segurança, né, o entretenimento que
era
muitos oferecem, né? Era uma melhor opção. Quando eu cheguei no meu condomínio, 3 meses depois, me chamaram para fazer parte do conselho. Eu falei, não entendo nada, estou chegando agora, eu nunca nem morei em condomínio, não é para mim, eu nem sei se eu quero ainda morar aqui e tal. E comecei a ver coisas também no meu condomínio, né, comecei como moradora, que não é da parte financeira, né, eu falo que síndico tem muita, uma particularidade de cada um, e uns que são mais focados na parte de manutenção, outros, né, é lógico que a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Mas eu via coisas ali que às vezes era um morador querendo fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, principalmente para como eu, que nunca tinha morado em condomínio.
No seu caso, foi seu primeiro apartamento, né?
Meu primeiro apartamento.
Aí a pergunta é a famosa expectativa versus a realidade. Você sentiu que quando você foi lá no stand, não sei se você chegou a comprar, se foi desse jeito ou se foi tudo online, como é que foi? Se você foi lá no stand, né? Quando você vai no stand, quais são as coisas que falam? Que tudo vai ser equipado, que a cota condominial vai ser o mínimo possível,
baixa,
né? E a realidade, foi bem assim?
Não. Eu comprei, já era de outra pessoa, né? Já era um condomínio que tinha bastante, bastante tempo. Mas eu sentia essa falta, assim, tipo, mas o que, que eu posso? O que eu não posso? E algumas coisas no dia a dia ali me incomodavam, que eu achava que aquilo não era... Ah, mas o condomínio é sempre aquela frase, né? O condomínio não tem dinheiro, as pessoas não querem pagar.
Sim.
E várias coisas eu vi que não dependia de dinheiro.
Sim.
A organização, a rotina, delegar ali as funções, o que, que é de cada um, qual a responsabilidade de cada um. E passado, né, quando estava para terminar a gestão do síndico atual... Eu fui até ele, tive essa humildade, e todo mundo falava, se candidata e tal, tal, tal. E fui até ele e perguntei.
Isso com quanto tempo que você estava morando lá?
Isso com 2 anos, de menos de 2 anos.
Já conhecia bastante gente, já tinha uma boa popularidade
já,
no empreendimento.
Sou desse tipo de pessoa.
Bem comunicativa,
paranaense,
faz amizade
no
fácil,
interior,
né?
Que é, boa tarde, bom dia para todo mundo. Como que... E o seu cachorro não vai passear hoje?
Legal.
Bem nesse sentido. E as pessoas começaram a me pedir isso. Eu fui até ele e perguntei, olha, você não quer se reeleger e tal? Ele falou, não, tô morando fora e tal. E aí foi uma dica até, né, que ele me deu, assim, na época. Teve várias falhas, assim, depois que eu fui entender do processo, uhum, né, que a gente via que não eram politicamente corretas. Mas tudo a gente aprende, que nem você falou no início.
Sim.
Em cada situação, sim, a gente aprende.
Sim.
E ele me falou assim, ó, você quer? Tudo bem. Só que vai procurar estudar e ver no que você está se metendo.
Quem falou
ver
isso?
O, que? O síndico anterior.
Ele já quis te amedrontar logo.
Eu falei, ele tá certo, né? O que que é isso? Não é só ser gente boa com todo mundo.
Não
eu
é assim, fui... tem um tempinho sobrando e você é síndico, não é por aí.
Eu já vinha da área de administração, né? A minha área de que eu sempre atuei a vida toda era administração da parte de comércio.
Sim.
Eu sempre trabalhei em comércio, lidar com o público, público legal. Popular, principalmente.
Muito.
Então, eu tinha um pouco daquele feeling ali das tratativas, principalmente que a minha área...
Já lidava com fornecedores.
Com fornecedor, com na época que existia montadores e tal. Né? Então, aquelas tratativas, as reclamações chegavam até mim. Então, já tinha... Aquilo não me amedrontava. E aí, fui já realmente procurar entender qual a uhum. responsabilidade disso, né? Eu falo, hoje, eu acho que é um diferencial. Acho que não, deveria ser proibido as pessoas se arriscarem ser síndico. Você entender
verdade,
a concordo. Responsabilidade civil que tem por trás disso, né? O que representa cada atitude que você toma, o que você pode, o que você não pode... Né? Muitas vezes querer não é poder, né? tem toda a área jurídica. E aí venho batalhando aí, aprendendo. E aí foram aparecendo outros condomínios. Foram, nossa, olha, a gente soube, olha, uma pessoa que muda. A minha tia mora no seu condomínio, ela me falou muito bem de você. E aí a gente foi se apresentando, foi sendo eleita. Conheci pessoas,
vai
aí conheci.
Vai acontecendo, né?
Vai acontecendo.
É,
eu virei fluindo. Síndico. Eu virei síndico no tempo em que não existia Pix, tudo se dependia de um cheque, tá? Tinha um malote físico, era um motoboy que ia buscar um malote físico, aí tinha que assinar tudo, ir para a administradora, para depois ir para o banco, para depois voltar para o condomínio. Nossa!
Mas eu falei isso com a Ana agora há pouco. Falei, Ana, eu assumi o meu condomínio há 2 anos e 4 meses que eu tô nessa jornada,
sim,
como síndica, né? Me especializei, daí caí no Vale Síndico com o Jaime, sou
grande
cria
Jaime.
De Vale Síndico, dá uma visão assim... Ali você
vez
conhece...
em quando o Jaime faz alguma coisa lá em Taubaté também, né?
Ele fez um evento ano passado,
sim,
lá.
Sim,
mas
sim.
Taubaté ainda, infelizmente, é um pouco fechado ali. As pessoas, não sei se têm medo de concorrência ou não sabem. Imagina um pouco diferente. Não sei se eles esperam que as empresas, que nem eu até comentei, né? Falei, eles esperam que as empresas estejam instaladas ali, porque é uma cidade menor.
Os
né?
advogados também de lá, né?
Todos de lá.
Todos de lá. É que tem advogado, doutor Rashid mesmo, ele tem
atende
bastante
lá
cliente
também.
Lá, ele tem um nome forte
lá. Tem a doutora
lá.
Nicaira, né, que
tem
é bem Nicaira. Conhecida de lá,
eu
né?
Eu trabalho com a doutora Nicaira.
Excelente advogada,
e
muito séria, bastante experiente.
Também.
Qual que é o nome da outra?
Karina Lobato,
a sócia
trabalha,
dela, né?
É,
sócia
exatamente.
Dela. Doutora Nicaira, a senhorita está convidada a vir aqui também, viu? Queremos te ver aqui na nossa bancada, você que é da comissão também do Direito Condominial, junto com a doutora Capelazzo, que não está aqui hoje, tá? Mas ela, no próximo episódio, estará. Vou pedir a Carla, nossa equipe da produção, para fazer contato aí contigo, deixar também um abraço especial para você e todos os colegas advogados aí de Taubaté.
Bacana.
E eu, quando assumi lá também, eu peguei a portaria no livrinho. E há 2 anos atrás, apenas.
Era o livro da fofoca, né? Que as pessoas iam lá, ficou falando fofoca,
portaria,
que a gente colocava coisas sérias. Mas as pessoas queriam ver o que é que o outro estava reclamando, não era ou não era?
Controle de acesso no papel.
No meu
gente,
também
como
foi.
Isso funciona? Eu falo, a maior despesa do condomínio é de terceirizada e de
sim.
contas de consumo. Né, a maior, o que você arrecada de receita,
isso.
a maior parte para essas empresas.
Isso,
mas
a água
paga...
principalmente, né? Se a água não for individual, olha quanto é alta.
A gente, né, nesse meu condomínio, a gente tem portaria 24 horas, então são 7 funcionários, né, entre limpezas, zeladores
sim,
e tal.
Sim, 4 porteiros, né, mais...
E a gente faz as coisas no papel. Como isso funciona? E-commerce aumentando cada vez mais... Né? Hoje entrega até 10 horas da noite, Mercado
é
Livre
verdade,
tá entregando.
Mercado Livre, Amazon, entrega a qualquer
como
hora.
Como que vai
né?
funcionar isso no
só
papelzinho?
Só não o correio, mas, nossa, Mercado Livre hoje está impressionante.
Aí falei, não, né? A gente precisa sair da bolha, eu vou procurar cada vez mais. E aí, de lá para cá, venho participando. São José dos Campos me abraçou, assim, imensamente. Hoje, eu olho os podcasts, eu olho os eventos que tem, eu sinto orgulho de falar, nossa, eu conheço a metade das pessoas que estão presentes. Várias.
Não, cíntricas. E fala assim, eu não preciso mais ir para São Paulo, assim. Lógico que tem um evento de renome, um evento que vai ser, sabe? Às vezes tem eventos que é uma vez no ano, um evento grande, vale a pena se deslocar. Mas, assim,
no
antes
Panásio,
você não tinha
coisa.
Um evento... pequeno, um evento, né, menor, um evento na sua própria cidade ou na cidade vizinha. Você tinha que deslocar muitos mais KMs para poder prestigiar os eventos, né?
De interação. Hoje, profissionais, eu trabalho, às vezes eu preciso de um prestador que eu encontro aqui com preço melhor do que na minha cidade. É. Sabe? Então é incrível isso. E você vai conhecendo essa gama, né? Eu acho que você está envolvido no processo. É muito importante.
Você tem,
né,
quantos anos de sindicatura, você falou, Thalita?
Vou fazer 2 anos e meio.
2 anos e meio. Hoje você tem alguma outra atividade econômica? Ou vamos lá, virei síndica, já fiz a transição de carreira, buscou outros condomínios, ou você tem outra atividade em paralelo, profissional,
não,
por exemplo?
Não, virei síndica, né? No momento que eu virei síndica, eu tinha, né, veio a pandemia e tal, a intenção, eu tenho uma filha pequena. E eu vi ali a oportunidade, 7 anos. Vi a oportunidade de conciliar, né?
Sim, sim.
Os cuidados, como a minha família é toda do Paraná, não tem uma base de apoio para cá. Vi uma oportunidade, primeiro dentro do meu condomínio. Quando apareceu outro, e depois outro, e depois outras apresentações, falei, nossa, tá na hora de mudar. Falei, aqui dá pra gente conciliar mercado. E tá no sangue, né?
É,
sindicatura tá no sangue.
Tá mesmo, verdade.
É, ou você propósito. Ama, ou você
odeia. Ou você
odeia.
Não tem meio
verdade,
termo.
Verdade.
Me encontrei. É um ramo difícil, a gente fala, né, Ana, toda hora.
Mas a gente aprende
a
trabalhar,
né? Mas a gente
ama.
Mas a gente
Eu
ama,
entendo
né?
que é um propósito. É um propósito. Como que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, não é?
Eu Exatamente. Entendo também que quanto mais a gente se profissionaliza... acaba que até os sentimentos, né? Porque no começo é tudo muito difícil, né?
Sim.
E eu, pelo menos no meu caso, a minha profissionalização foi porque estava me afetando demais. A minha particularidade no condomínio.
Sim.
Hoje eu trato muito tranquilo. Apesar de eu ser moradora, foi um processo. Até meu esposo me ajudou muito, que falou, você não pode tratar as pessoas assim, você tem que ser mais profissional no começo. E eu acabei...
Você precisou moldar, você...
Me moldei.
Deu, vamos dar um exemplo, 2 passos para trás, para dar outros 3, 4, 5 para frente.
Exato.
E hoje os seus passos são só para frente, porque você entendeu que não... Realmente, ele tem razão. Às vezes, a gente não enxerga aquilo como a gente está, né?
A gente tem que ter humildade e falar, eu estou errando, eu preciso mudar de comportamento. Hoje, eu lido tranquilamente. Então, quando eu estou no meu momento morador, as pessoas entendem, elas nem falam. Então, eu estou passeando com o meu cachorro, ninguém vem falar comigo. Porque eu também tenho o meu momento como moradora
sim,
ali no
sim,
condomínio.
Sim, sim.
E assim como o da Thalita também, o meu foi no papelzinho, tudo escrito, tudo protocolado. Então, foi um processo muito difícil. E essa transformação, né, na informatização, na automação no condomínio, ela é extremamente importante. Porque quem não controla, não tem... Quem não tem dados, não controla.
Você não pode medir, não pode,
você
ser.
Não pode ser.
O público de vocês é misto? Eu falo em relação à idade. É um público misto? Tem jovem, tem adulto, tem adolescente, tem criança ou não? Eu tenho um condomínio que ele é... Vai, tem gente que chega aqui que fala assim, eu tenho um condomínio que tem 50 anos. 50 anos de existência. O meu mais jovem lá tem 45, 50 anos. Então, assim, isso varia muito, né?
O que eu moro, a maioria são idosos. Então, eu tive muita dificuldade para informatizar. Eu tive que colocar totalmente portaria remota. Então, pensa os 4 porteiros que ficavam lá conversando, falando. Então, foi muito difícil. Já o outro que eu tenho, estou num processo de implantação, porque é por fases, é só jovens. Então, depende muito
do... É um prédio novo?
Um prédio novo. Inaugurou em maio de 2023. Ainda não liberou todas as fases. Está muito complicado.
São quantas...
São 224 apartamentos
no total.
Torres? 14 torres.
Nossa.
Todos jovens.
É térreo mais 3, não é isso? Sem elevador.
Térreo mais 3. Então, assim, conta nos dedos o que tem mais de 40 anos. Normalmente
Entendi.
É 22 até 35 no máximo de idade. Já o que eu moro, a maioria são idosos. Então depende muito.
Mas esse,
é misto,
esse condomínio,
né?
Esse seu condomínio que está sendo entregue por etapas, ele já está todo vendido ou ainda tem unidade da construtora?
Todo vendido.
Todo vendido.
Todo vendido. Só falta 96 apartamentos para serem entregues. Foram entregues 96, depois mais 32 e está previsto para entregar mais 96. Tomara que dê tudo
Nossa,
certo.
Nossa, como é difícil, né?
É torturoso.
Quando tem esses menos, essa quantidade a menos, né? São, ou seja, são menos unidades para entrar no rateio, né? Para dividir as despesas.
Exato.
E aí como é que faz uma previsão orçamentária? Uma pergunta legal aqui. Como que é feita uma previsão orçamentária de um condomínio por etapas? Exemplo, você chega lá e determina que Você tem uma estimativa, vai, vamos dar um exemplo. É, a previsão orçamentária geralmente faz em que mês lá? Março, abril, fevereiro?
Março,
ok. Isso. Fez em março. Vamos imaginar que em junho está sendo entregue em uma etapa.
Sim.
A tua previsão, ela contempla que em junho vai mudar para tal? Ou chega... como é que vocês fazem isso? Eu tenho essa curiosidade e também tenho certeza que é uma curiosidade para quem está assistindo. Qual a dica que você dá para uma previsão orçamentária? Né? É bom deixar claro que não é precisão, é previsão, né? É previsão mesmo, tá? Mas... qual é a dica para o condomínio ser entregue em fases?
O começo é muito mais difícil, né? Os primeiros tiveram que pagar um pouco mais. Mas eu faço por fases. Então, entregou a primeira fase, a taxa foi um pouco mais alta, porque eu tenho que cuidar de toda a estrutura.
E o enxoval, todo, né,
o enxoval. Então, sim, o condomínio não tinha absolutamente nada. Então, ficou bem mais caro. Agora, com a entrega dos 32 apartamentos, que foi praticamente agora, a gente vai fazer outro planejamento
para,
né, entender. Só que, exatamente, só que eu coloco duas opções.
Deixa eu te perguntar, e quem chegar por último não vai pagar o enxoval só porque chega depois?
Eu coloquei taxa extra para todos os novos que estão entregando. Então, por exemplo, a primeira fase eu coloquei uma taxa extra para cada um. Aí entregou a segunda fase. Esses 32 vão pagar essa mesma taxa extra que os primeiros.
Sim.
E a terceira fase vão pagar a mesma
taxa
extra.
Certo é que todos paguem, né?
Exatamente.
Ainda que seja, mas já foi pago, já está resolvido.
Vai ficar igual.
Mas nem que seja uma gordura para o condomínio, uma poupança, mas o certo é todo mundo pagar, né?
Exato.
Porque é uma benfeitoria, na verdade, né?
A gente fez dessa forma justamente para ficar... justo para todos, né? Porque, infelizmente, os primeiros sempre pagam um pouco a mais mesmo, né?
Quem que faz o jurídico lá? É o escritório da Nicaira?
A doutora Nicaira.
Doutora Nicaira, vai contar esse caso, né, doutora Nicaira?
Então, a gente está sempre fazendo a previsão por etapas. Então, nessa próxima, a gente tem um X de câmeras, coloquei já faciais, coloquei armário inteligente, já estou colocando lavanderia. Então, nesse primeiro... ficou X a taxa. Nesse próximo, vocês querem que expandem a quantidade de câmeras faciais em todos os blocos ou espere a segunda entrega? Não, a gente quer esperar. Então, a gente vai reduzir um pouquinho a taxa para dar uma encaixada.
Uhum.
E a próxima entrega, a gente vai sentar de novo, conversar para colocar o que eles querem. Eu gosto muito de fazer uma reunião para entender os desejos dos condôminos, porque não sou eu que decido, né?
Perfeito.
Então, é cada um que mora.
A visão é essa.
A gente faz reuniões, tanto que até as reuniões do conselho eu convido os condôminos que não estão participando da parte diretiva do condomínio, para quem quiser, sinta-se à vontade, pode participar da reunião de conselho justamente para agregar mais ideias.
E um empreendimento novo como esse que você está falando? Complexo, bastante unidade, bastante torre, entregues por etapas. Olha, o que não falta
difícil.
É o que fazer.
Exato.
E aí, certamente, a gente precisa implantar um circuito de CFTV.
Exato.
Qual condomínio não tem alguém que entende bem de TI, não entende bem de segurança? Então, a dica que a gente deixa é, não é porque você não foi eleito ou, às vezes, você chegou depois que foi escolhido o conselho, não é por isso que você não pode deixar de contribuir com o seu empreendimento. Então, aí a gente fala para os síndicos, olha, estimule a criação de comissões específicas.
Sim.
Para determinados assuntos do empreendimento. E aí você que, de repente, você tem uma afinidade grande com aquela área, às vezes é para fazer uma reforma, às vezes é para analisar a contratação de um jurídico,
exatamente,
às vezes é para acompanhar,
exatamente,
a garantia do empreendimento, que, olha, isso tem bastante demanda.
No meu,
não é,
condomínio maior, eu trabalho com comissões, as pessoas são voltadas para a área de eventos, as pessoas que...
Eventos, outra área espetacular, né?
As pessoas... Gente, olha, por incrível que pareça, resolveu 80% dos meus problemas.
Porque são
porque
pessoas
as passaram
que
a se
conhecem daquele assunto, é mais fácil
empatia,
de gerir, né?
Por aquele vizinho barulhento, e daí descobre que o vizinho o filho é autista, não sabia, vai pegando empatia, acaba fazendo amizade. Eu tenho a comissão de obras também, todas as obras.
Sem querer lhe cortar, Thalita, mas você falou de autista agora. No nosso episódio anterior, a síndica foi a Aline, o filho dela é autista e tal, e ela explicou, nossa, olha, esse episódio eu recomendo, acho que vocês devem ter visto, uhum, recomendo muito que quem não assistiu acompanhe, que foi um episódio muito falando nessa questão também. Teve uma parte que foi especial falando sobre isso, né, que tem muitas vezes as pessoas não têm essa noção, essa empatia, essa noção de às vezes estar vendo um barulho excessivo. Não, não é possível que essa pessoa está fazendo de
eu
propósito.
Tive um
ela
problema,
não tem ali a noção de chegar, olha, está acontecendo alguma coisa.
Exato.
Eu te garanto que se você, metade dos problemas vão estar resolvidos se você procurar apenas saber o que
conversar.
É. Não é isso?
Oferecer
só saber conversar.
Uma ajuda, exatamente.
Exato, né?
É. Oferecer uma ajuda.
Não,
hoje
Thalita,
eu tenho...
desculpa, Thalita.
Imagina. Prossiga. Hoje eu tenho proprietários que... Tem um proprietário que até me chamou... veio à tona, né, esse assunto do autismo. Mas ele tinha saído do condomínio. Os pais tinham saído.
Sim.
Porque o filho tinha um grau de autismo bem, bem alto. E eles tinham receio de morar no condomínio. E agora o filho com 10 anos, eles se sentiram à vontade. Foi bem, acho que de tudo, assim, que a gente faz, as implantações, as melhorias, as inovações que a gente faz no condomínio. Você vê uma situação dessa, a pessoa voltar porque ela se sente ali abraçada pelo condomínio, que ela pode vir com o seu filho. Então, hoje o filho deles, né, tá com 10 anos, eles voltaram a morar no condomínio. Estão super contentes, eu falei, podem vir, vocês vão ser super recebidos. É um assunto que a gente dá tratativa, né? Eu faço comunicados quando tem o dia do autismo. Esse é só um exemplo, né? Porque entre outros, né? A gente tem idoso que mora sozinho, tem N situações, né? É muito diversificado os condomínios que eu trabalho. Mas acho que de tudo, mais gratificante é justamente isso. Eu acho que a gente tem que descobrir um propósito em tudo que a gente faz.
Sim.
Na vida. E na sindicatura eu descobri o propósito justamente disso. Eu acredito que, às vezes, eu já peguei situações assim de ter, às vezes, algum problema e a pessoa vir falar. E ela começar a contar outra história do problema e a gente só ser ouvido.
É o que ela precisava, né?
O psicólogo. E, de repente, eu tô tendo uma situação com um cachorro, daí até a minha advogada falou, como foi a reunião? Eu falei, aí a pessoa saiu falando que ela está decidida a ter um filho. Ou seja, sabe, às vezes o problema daquela pessoa não é justamente aquele. Aquele é um gatilho, né, que ela pega. E tenho, assim, várias histórias, sabe, de pessoa mais de idade que estava se sentindo assim, não tenho mais idade para isso ou para aquilo, estava depressiva num apartamento, não saía para nada. E o primeiro evento que eu fiz no meu condomínio foi uma feira de negócios. Justamente para mostrar ali...
Entre a própria comunidade?
Entre a própria comunidade.
Nossa, que incrível, viu?
Porque a gente buscava, né, principalmente pós-pandemia, às vezes a gente vai buscar serviços e prestadores e a gente tem do lado ali, né?
Sim.
O meu condomínio ali são 224 unidades e tem empresas, desde contabilidade e tal, e fizemos isso.
Lá é o gás individual ou coletivo?
Lá é coletivo.
Olha,
ainda é coletivo.
Você que tem, você que é condômina, você que é condômina da Thalita, ó, só não tenha negócio de cozinhar, porque aí dá problema.
Não pode.
Não pode, né, Thalita?
Não. Mas negócios assim, de um artesanato, de venda de um produto, de contabilidade, limpeza, um marido de aluguel, né?
Sim, sim.
Nossa, tem um rapaz lá que ele tá atendendo.
Tem pessoal da área fitness que gosta de fazer, né?
Exatamente.
A parte fitness.
Contabilidade, a gente achou um contador lá que a gente conversava com a pessoa, um serviço que eu até tava precisando.
Sim.
E não sabia que a minha vizinha, que eu cumprimento todo dia, fazia esse serviço, tinha uma empresa grande e tal. E aí essa pessoa foi, participou do evento, ela fazia artesanato, pano de prato, umas coisas
legal.
Assim. E ela arrebentou no evento, ela vendeu bastante, sabe? Foi época de Dia das Mães e tal. E aquilo deu um start nela, falou, opa, não posso parar aqui. E nessa foi, ela começou a vender. E ela foi visitar o filho no interior de São Paulo. E um belo dia ela me chega e fala, Thalita, olha, eu tô indo embora. Fui
Nossa.
Visitar o meu filho. Mas eu vim aqui te agradecer, porque aquela feira que você fez...
Despertou, né?
Despertou que eu não tô velha. Eu fui visitar o meu filho, eu já arrumei um emprego, eu já aluguei uma casa, eu tô aqui me despedindo. Veio, chorou, a gente se abraçou, chorou. E aí, esse propósito que a gente vai descobrindo, que às vezes não é só uma manutenção, não é só é você ser ouvido. Hoje, o maior presente que a gente pode ter, dar para uma pessoa, é o nosso tempo.
É verdade, exato. Sem dúvida.
Atenção, né? Acho que a gente precisa zelar pelas vidas, né? As pessoas falam assim, nossa, acham que é fácil, né, ser síndico. Principalmente alguma oposição, fala assim, não, qualquer um faz. não é só o fazer, não é só uma manutenção, é o ouvir, é você dar o seu tempo, é você parar para escutar aquela pessoa, entender que aquele momento que ela está nervosa, você não pode rebater, porque não vai adiantar. Então, assim, é todo o contexto, né? Acho que na parte da sindicatura. É muito complexa, né?
Vocês têm subsíndicos nos empreendimentos de vocês? Nesses maiores, tem mais de um subsíndico?
Como que... Só conselheiro.
Eu trabalho com subsíndico, peguei um condomínio recente que tem um subsíndico.
Ajuda muito, né?
Ajuda. Ela me dá bastante suporte. Principalmente que é numa cidade vizinha, que é Tremembé, né?
Uhum.
E, assim, até os meus conselhos, mas às vezes não precisa nem ser do corpo diretivo. Tem muitas pessoas dispostas a ajudarem. Tem muitos. Outros síndicos nos ajudam. Um exemplo, eu tô montando no meu condomínio, ele tinha várias salas que não. O meu, né, pessoal. Eu cito muito o meu, porque ele é um dos maiores, né, que eu cuido. É, então, na média ali, o condomínio ele está bem cheio. A gente fez uma medição agora para previsão orçamentária. Eu tenho só 17 unidades vazias no momento. Então, ele está bem lotado. E o próprio síndico ajudar. Estou montando uma sala de jogos com equipamentos de que um outro síndico colega ia desfazer e fez doação para o meu condomínio.
Olha que legal.
Então, um síndico ajudando o outro. Por isso que eu acho que essa interação... Tanto com o morador, com outros síndicos, com empresas, entendeu? Às vezes alguém pode te auxiliar, uma empresa, um prestador, um jurídico pode te auxiliar numa causa ali, num acontecimento que você está tendo, pode te dar um norte, pode, né, te trazer ali uma solução ou um problema que acontece com ela, está acontecendo comigo. A gente troca muito essa ideia, a gente tem até um grupo. A gente se conheceu, aliás, né?
Grupo de síndicos lá da região de vocês?
Na verdade, são três. Somos nós duas e um outro que é síndico profissional, né? Ele não mora mais, mas foi do nada, que foi uma... Na verdade, foi uma concorrência. Eu fui para uma assembleia e o Luiz estava lá. E aí, também estava concorrendo e a gente, assim, todos os síndicos que estavam lá, a gente começou a conversar e, assim, não havia concorrência, sabe? Foi muito legal. E, no fim, ele foi eleito. A gente ficou super feliz. Eu falei, peguei o telefone, ele me deu o meu telefone. Falei assim, vamos conversar, vamos trocar ideia. E aí, a gente...
Vamos marcar um café, porque a gente é muito solitária. Às vezes, o mesmo problema... Porque, por mais que a gente chegue na casa da gente, conte o nosso dia pro esposo ou pra esposa, outra pessoa que viveu a mesma situação ali
é diferente,
porque ela tem o mesmo sentimento, é uma coisa de irmãos ali, só um outro irmão para ter o mesmo sentimento que você tem em relação a pais, alguma coisa assim, né, familiares.
É. E qual que é o colega que a gente vibra? O colega que a gente vibra, na minha opinião, é aquele colega que ele acaba sendo, na verdade, um verdadeiro parceiro, que se a gente não é eleito, ele é, a gente fica feliz igual, lógico que se a gente pudesse trazer para casa, né, aquele recurso, aquela prestação de serviço, a gente, lógico, era a nossa primeira opção, mas a gente não sai dali triste.
Exato.
A gente sai feliz porque uma pessoa boa foi eleita, porque a gente sabe que o condomínio vai ser bem cuidado, né? E qual que é a pessoa que a gente realmente fica, até eu falo, chateado? É aquela pessoa que quer queimar preço, quer chegar na assembleia, quer cobrar muito mais barato que os outros colegas, né? Ele quer chegar lá falando assim, olha, eu sou mais barato de todos, e aí ele quer... É, chega lá com a... Inclusive, com o time dele, né? Porque, olha...
É triste.
No evento da Super Síndicas, a Kelly falou muito isso.
Sobre a corrupção, né?
A Kelly falou um pouco sobre isso e falou da história de não chegar com o seu time, né?
Sim.
Tá tudo bem você ter a administradora que você gosta de trabalhar,
exato,
o jurídico que você gosta de trabalhar, porque você homologou dentro dos critérios, né, que você considera que... E com a experiência que você teve anterior, não, essa... Olha, eu já tive empresa que o cara marcava e não chegava, chegava atrasado, quando vinha. Então, você tem os critérios.
Sim.
Pedir orçamento, o cara mandava 5 dias depois, ou o preço dele era muito alto. Então, você vai filtrando até chegar, não, olha, eu sei a empresa porreta,
né,
pra uniforme,
exato,
a empresa para fazer a parte de segurança do trabalho, eu te garanto, se eu perguntar aí agora, você me fala em alguma área, um engenheiro que você fala, não, esse cara é bom de laudo, com esse cara aqui fazendo laudo, eu sei que a chance de eu ganhar o processo, o trabalho da Nicária vai ser muito mais facilitado. Então, a gente já tem uma gama de prestadores, né? Agora, tem aquele que já é feito meio que um conluio ali com aquele mau prestador, porque eu falo, se tem um mau prestador é porque também tem um mau síndico. Aí fica aqui a nossa crítica, né?
E fica assim, é uma coisa que eu sempre rebato bastante e eu acho muito triste isso, porque a nossa... profissionalização, o nosso nome de sindicatura profissional, ele fica manchado.
Fica.
Porque daí... Taubaté ainda está crescendo nessa parte de sindicatura. Aqui em São José está muito mais maduro. Lá eles ainda têm muita dificuldade em aceitar que um síndico profissional...
Que seja ele alguém que não mora ali, né?
Eu preciso de alguém que mora aqui que vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Ele vai ter muito mais estresse.
O fato de morar ali não quer dizer que tenha mais tempo.
É o que eu falo.
Porque, afinal de contas, vamos lá, você mora no seu condomínio. Você fica mais tempo lá ou mais tempo fora?
Fora.
E como é que você vai ter mais tempo, gente?
Que é o meu exemplo. Quando eu era síndica moradora e não tinha conhecimento, eu vivia estressada. Cabeça estressada não pensa.
Não pensa, é verdade.
Só apaga fogo. Uhum. E é exatamente isso que acontece nos condomínios com síndicos amadores. Né? Eu não critico, eu acho que tem muitos síndicos moradores excelentes, mas eles precisam se profissionalizar, entender, porque é muito sério. É muito sério. É até grave, né? Às vezes a gente vai numa assembleia de 400 apartamentos, um síndico morador que nunca foi síndico se candidata. Eu falei, meu Deus, como que você vai fazer isso?
Toda a responsabilidade, né, que tem peso por trás, né, o peso do...
Exato.
De você olhar para aquele empreendimento, para edificação, para os moradores e para a vida social que ali habita, enfim, né? É um conjunto, né?
Thalita, eu percebi que na sua fala, seus olhos brilharam quando você falou de eventos, da importância do lado social do empreendimento. Acho que esse é um dos pilares de alguém que mora em condomínio. Além da questão, geralmente segurança vem em primeiro lugar, né? Acho que quem vai morar em um condomínio, não, eu quero um lugar seguro para meus filhos crescerem, que tenha um bom parquinho, que seja bem administrado. Mas se você fala também, olha, aqui tem uma boa festa de São João, aqui no final de ano a gente se reúne, tem festa de Natal, de Ano Novo, sei lá, festa das crianças. Fala um pouquinho aí dessa tua experiência com esses eventos aí que movimentam aí o empreendimento.
Eu faço mesmo.
Se você recomenda ou não aí para os outros colegas.
Recomendo, como eu falei, resolveu 80%. A gente, assim, isso é em números mesmo, eu trabalho, né, com sistemas e a gente mede o número de cadastro de ocorrências, isso em gráfico, de como era no começo e como que veio para diante aí no último ano aí. Principalmente depois da pandemia, né?
Sim.
As pessoas ficaram necessitadas dessa interação, né? Então, eu falo, um condomínio tão grande, um potencial. Descobri para cá também empresas. Eu sempre queria fazer um evento e descobri que tinha empresas que simplesmente levavam toda a estrutura, você não gastava com nada e que um light atendia, eu só tinha que, né, fazer lá, lógico, né, dar o meu toque.
Sim.
Promover, enfeitar, né? Então a primeira que eu fiz foi uma festa junina.
Olha só.
E de lá para cá só veio crescendo. Hoje eu tenho feira semanal, hoje é dia de feira, inclusive, que
feira
tem pastel, tal
de cana. Hortifruti, de pastel.
Hortifruti.
Tem deles que tem comida baiana, acarajé.
Exatamente, como, né, para um bom taubatiano. Pastel e caldo de cana numa feira
não pode faltar. Né?
Toda terça-feira tem, atende os moradores no, né, a partir das 18 horas. É uma facilidade, praticidade, gente que mora em condomínio. É, tem até os multifuncionais que estão saindo agora, né? As pessoas querem resolver tudo ali dentro. O tempo é muito, como eu falei, tempo é dinheiro, né? Então, elas querem resolver tudo ali dentro. Então, a gente já tem o mercado, tem a feira ali para ela fazer a sua feira semanal. É, eu trabalho com os eventos nas datas específicas, né? Carnaval, Dia das Crianças, trago recreadores e eu participo junto. É, foi até legal que agora no carnaval, né, a gente fez um evento de carnaval e tal. Eu coincidi ali com a feira.
O bloquinho do condomínio.
Foi exatamente isso. E aí teve até uma moradora e falou, nossa, queria tanto te dar um presente. Ela veio de São Paulo,
olha,
são moradores
legal
de São Paulo. Porque eu achei você, assim, tão atenciosa com as crianças, porque eu sou o tipo, sim, da síndica que, se precisar lavar, eu lavo. Se eu fui entregar, sim, uma área de uma vez de... Eu tinha, né, a gente define metas, né? Quando você começa uma manutenção, uma reforma, alguma coisa, você define metas. Ah, ó, preciso entregar até tal dia, até sexta-feira, quero liberar e tal, tal, tal. Não, ainda tem que fazer isso, isso e isso, precisa lavar. Não, daí, vamos
força
lá.
Força-tarefa, né?
Se precisar. Faltou recreador, eu vou, entendeu? Eu vou onde estiver. E essa interação foi muito boa pro condomínio, muito boa, porque as pessoas começaram a se conhecer, começaram a relaxar suas cabeças também. Às vezes, uma coisa que incomodava do vizinho, ela começou a ser mais relevante, porque tem, né, a pessoa que é menos relevante.
Não, é que nessas festas a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer. Olha, acredito que não seja nenhum exagero, eu já ouvi falar isso várias vezes, nossos condôminos de porta com porta, parede por parede. Muitas vezes sequer se conhece. Isso parece um absurdo, né?
Mas é verdade.
Parece, não parece um absurdo?
De lado de porta,
mas
exatamente.
Infelizmente é verdade, né? E aí, nesses momentos sociais, você é de qual bloco? Eu sou do bloco 3. Qual andar? 104. Jura, você é do 104, eu sou do 103, a gente não se conhece, não é? Acontece isso, gente. É.
Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Essa virada de chave que eu percebi ali, e de lá pra cá, não pode faltar. Já faz parte do calendário, já tem as datas. Eu falei, agora a gente tá entrando abril, já tá a programação ali na agenda. Eu falo, e sem custo pro condomínio. Então, o que eu falei lá no início, eu enxergava...
Ou seja, os parceiros, né? Ou então você tem uma estratégia de arrecadar...
As empresas parceiras, né? Eu falo, as empresas que me atendem dia a dia, fazem doações. Então, a gente coloca lá uma cama elástica, um pula-pula, monta uma infraestrutura. As empresas que vêm fazer os eventos. Então, não mexe nada na previsão orçamentária. É uma hora gostosa, que a pessoa pode até vir com a família dela. Às vezes não tem tempo de encontrar a família.
Sim.
Ela recebe seus visitantes ali, senta, né, conversa, ouve uma música.
Só agrega,
só
né?
Só agrega. Super recomendo para quem não, quem ainda tem um pé atrás. Não sei se vou fazer. Dá trabalho, não é porque vem empresa de fora. A gente tem que se movimentar, porque eu falo que tem que... Tudo que eu trago para o condomínio tem que ser bom para o condomínio e ser bom para as empresas, bom para as pessoas,
verdade,
né?
Concordo.
Então, eu faço esse trabalho de divulgação, de falar. E eu tô ali, né, também. A pessoa, às vezes, que não tem tempo, eu disponibilizo, né, sempre presencialmente para os meus condôminos. Mas também é o momento que eles trocam a ideia, que eles vêm me dar o feedback, que eles, né, que eles vêm fazer uma solicitação. Tô ali, tô no meio, tô conversando, rodo. Meu esposo que fala, nossa, senta aqui para comer. Eu falo, não posso. Vou de mesa em mesa. Conversando.
Ana, e as suas assembleias? Voltaram para presencial? Ou o pessoal, não, essa questão do digital tá legal, vamos manter assim, tá misto. Como tem estado as suas assembleias quando você necessita fazer?
Depende do assunto. Tem assunto que a gente vai amadurecendo. Eu gosto muito de... Eu sempre faço muitos vídeos para os condôminos. Que uma coisa é você escrever... A outra é você falar, e as pessoas estão hoje em dia com um pouco de mais preguiça de ler. Então eu sempre verbalizo muito, mando muitos vídeos para evitar que a assembleia seja presencial, porque movimenta muito, movimenta a administradora, movimenta funcionário.
Não,
movimenta...
E quando você faz esses vídeos, é meio como se fosse uma pesquisa, uma enquete, a informação, faz com que a assembleia seja muito mais objetiva, porque o assunto já foi... bem discutido, bem falado, bem debatido, as pessoas foram ouvidas. Olha, eu tenho uma dica super especial para você que tem vergonha de fazer vídeo. E tá tudo bem, porque no começo a gente trava mesmo, né? Eu aposto que a Ana, assim como eu, como eu fiz a minha primeira live, eu falo, vocês acompanham a gente e vocês sabem o que eu falo. Eu tenho muito orgulho do primeiro vídeo que eu gravei, da primeira live que eu fiz. Não é porque foi boa. É que ali eu vejo o quanto eu melhorei. É por isso que eu tenho orgulho, gente. Porque quando eu fiz, eu não tinha técnica, eu não tinha equipamento bom, eu não tinha um S24, eu não tinha, né, microfone Shure. Eu fazia com o que eu tinha e tava tudo bem, e comecei, e depois a gente evoluiu, né? Então, hoje, para vocês terem ideia, já existe... Olha, Daniel, eu jamais vou gravar um vídeo. Vou te dar um bom motivo para a partir de agora você gravar, tá? Primeiro... Você vai perder a vergonha à medida que você for gravando, mas assim, cara, não tem jeito, eu sou travado, não vai. Já existe inteligência artificial, que você vai escrever lá o que é que você... Ele consegue, inclusive, pegar a tua voz,
nossa,
tá? Ele vai gravar com a sua voz o texto que você quiser, vai criar um avatar, ou seja, como se fosse um personagem que pode ser parecido com você, não pode. Enfim, não tem mais desculpa para que você fique sem se comunicar com seus condôminos, não é, Ana?
Com certeza. Vou até te contar um segredo.
Opa.
Quando eu era adolescente, né, na época da escola, eu tinha vontade de chorar quando eu tinha que apresentar.
Quando falava que você tinha que apresentar o trabalho.
Nossa, aquilo me fazia muito mal. E isso quebrou quando eu comecei a trabalhar com atendimento ao público. Eu trabalhei em loja de roupas e depois eu trabalhei numa delegacia, na Ciretran, de Pindamonhangaba.
Sim.
Então, ali que começou a quebrar essa timidez, né?
Sim.
E aí, exatamente, o primeiro vídeo que eu fiz quando eu fui síndica foi, assim, horroroso, mas eu guardo também com muito carinho.
E olha, imagine quantas vezes você gravou até ficar, assim, horroroso. Deve ter sido um monte de vez, né? Até chegar nesse horroroso, levou um, não foi?
Exato.
Pelo comigo foi assim, viu?
É muito
até
difícil.
Sair o primeiro vídeo, acho que eu gravei umas 10 vezes e não ficou bom, mas falou, ó, vai assim mesmo, né?
E é a persistência, como você falou. Quanto mais você faz, mais fácil fica, né?
Sim.
Outra também, uma situação que de falar em público que me destravou foi até a inauguração desse condomínio, né? Lá de Taubaté, que tinha umas 200 pessoas na assembleia. Foi, assim, uma coisa muito surreal e maravilhosa, porque é muito difícil numa assembleia de implantação ter tantos condôminos.
Verdade.
Muita gente.
Nossa, 200
então,
pessoas
foi
é
um... uma...
baita de uma adesão.
E foi muito interessante.
Onde
eu
que você conseguiu colocar esse povo todo? Foi na quadra? Foi porque.
Estacionamento.
Só pode, né? Não vai ter, né? Espaço no
começo foi tudo. Vamos montar ali no salão de festa e foi chegando
quando
a administradora. Falou, Ana, vamos pra fora. E a gente montou tudo pra
Puxou
fora.
Puxou as cadeiras, tudo, né? E aí que teve gente em pé, que também não devia ter cadeira pra todo mundo, né?
Foi muito legal, mas foi uma escola bem legal. Eu acho que assim. O síndico ele precisa ter essa desenvoltura.
Sim.
E saber como falar em assembleia, é muito mais assembleia presencial, a gente tem que ter muito mais pulso, né? Porque você tem que ser leve, mas ao mesmo tempo você tem que conduzir, porque senão aquilo vira uma bagunça, né? Eu já tive uma experiência muito ruim de uma assembleia e de um opositor que tentou causar e assim deu tudo certo e aquilo foi me fazendo aprender cada vez mais.
É que o opositor, infelizmente, ele contamina algumas pessoas que estão na Assembleia, né?
Exato.
E aí, qual a estratégia de vocês? E quero que você fale um pouco da visão, da importância de ter um presidente que esteja alinhado com a tua gestão. Qual é a estratégia de vocês de eleger um presidente que jogue no seu time? Gente, não estou dizendo assim que ele faça nada de errado. Mas se você já começa uma Assembleia... com a presidência, com alguém da oposição, olha, tudo vai ser mais difícil, viu?
Exato.
É ou não?
Eu dou uma combinada antes, assim, sabe? Eu falo assim, olha, eu preciso que ou você, ou tal pessoa entre como presidente, porque se tiver problema, a gente vai precisar segurar as rédeas juntos.
Exato.
Então, eu já vou dando uma elencada ali em quem que a gente pode manter como presidente, porque assim... precisa ter uma harmonia numa assembleia, né? Aquilo
sim,
lá
total.
Não, é inadmissível.
E você, Thalita, qual é a estratégia?
A minha técnica é de vendas. Tudo que eu levo
faz o seu pitch aí.
Tudo que eu levo para assembleia eu vendo antes. Ideias praticamente pré-aprovadas. Já é aquela formiguinha dali para lá. Olha o que você acha, alguém que me pede. Já desenvolvo os assuntos antes.
Sim.
E só vou para assembleia ali.
Só para ratificar mesmo, né?
Para ratificar e para registrar. Já são ideias vendidas. Eu falo isso muito para minha administradora. Eu falo, a gente tem que vender. Muitas coisas a gente tem que vender. É aquela coisa, o morador, ele como que ele visualiza ali? Ah, é só uma pedrinha que saiu, mas o que, que você tem que fazer para aquela pedrinha? Não é simplesmente colar outra em cima. Tem todo um trabalho por trás para que aquilo funcione. Então, eu uso muito a técnica de vendas, né? Como eu falei, sou de comércio, vendo a ideia antes. Trabalho muito alinhado com o administrador e não faço sem jurídico, né?
Ah, não tem como.
Porque não dá para imaginar a gestão do empreendimento sem jurídico.
Invisto
não dá,
também, né, em som, em essas coisas que abafam para conduzir ali. E o foco, hoje em dia, as minhas assembleias, graças a Deus, são tranquilas, as pessoas entendem. Algumas ideias, tudo a gente vai aprendendo, vai copiando, já tem lá um videozinho.
Prestação de contas lá, tá tudo. Os condomínios de vocês. Vocês têm tudo isso digitalizado?
Todo
exemplo, eu não preciso ficar aguardando o conselheiro olhar o livro, passar pro conselheiro B, para passar pro C, que o condomínio não viu. Aí chega lá em março, na hora da assembleia ordinária, vai fazer aquela velha pergunta se as contas estão aprovadas. Ninguém olhou os livros, vão dar um voto mediante, único e exclusivamente, numa opinião, né? Porque muita gente pensa que conselheiro aprova, ele não aprova, ele emite opinião, parecer, né?
Sim.
Mas as pessoas normalmente costumam confiar naquela opinião de quem, teoricamente, olhou a fundo, né? E aí, se você não tem a tua, teu demonstrativo digitalizado, isso, na minha opinião, hoje em dia não dá mais também para trabalhar com uma administradora que não tenha isso digitalizado. Né,
eu sempre digitalizo mensalmente. Hoje eu nem imprimo mais as pastas, tanto que eu levei a assembleia. Falei assim, olha, eu estou há tantos anos, uma pessoa me pediu uma pasta em 5 anos.
Sim.
Então não faz sentido a gente ter esse monte de papel, até por causa da sustentabilidade.
É papel, ó, sustentabilidade, espaço para guardar.
Exato.
Há quantos e quantos casos a gente já viu de incêndios, ou lugar que foi incendiado,
inundação.
A famosa queima de arquivo, né? Às vezes acontece justamente situação da natureza, inundação. Sim. Por que não as coisas estarem na nuvem, né?
É, e aí eu sempre, como né, eu antecipo também. Então, no próprio vídeo, antes da assembleia, porque eu explico todas as assembleias. Vamos falar sobre a pauta 1, é sobre isso, por causa disso. A prestação de contas eu já antecipo. Como fazemos a prestação de contas mensal já digitalizadas, então nós só vamos formalizar.
Sim.
Então é só uma formalização. E quem não concordar precisa exemplificar.
Perfeito.
Qual a conta, porque não é só, ah, eu não aprovo. Por que você não aprova?
É.
Se eu estou fazendo a prestação de contas mensalmente, você tem que ter a nota fiscal, o motivo, e também toda a nota fiscal eu coloco o que foi comprado, para quê, foi instalado.
Qual área foi usada.
Síndico, essa dica que elas estão dando aqui, olha, eu vou falar também nos meus 5 anos consecutivos como síndico, lá em Aracaju, estado de Sergipe, olha. Muitas vezes, o que é que acontece? Vamos se colocar no lugar do condômino, não é, meninas?
Exatamente.
Lá no demonstrativo, ou seja, vamos trazer em linguagem extremamente simples, no seu boleto, que hoje, normalmente, a gente paga tudo de maneira digital, mas ainda assim, você tem ali, ainda que você abra via aplicativo, você vai abrir lá um arquivozinho PDF, que vai ter um código de barra, alguns que já vem, inclusive, com o código do Pix, né?
Exato.
E ainda, lá vem um resumo de cada uma das... Veja, é isso mesmo. Naquele documento de 1, 2, 3 páginas vem um resumo ali de tudo que foi entrada e
receita,
saída.
E
muitas
receita.
Vezes a descrição você não consegue entender exato. As pessoas falam, ah, nossa, que valor é esse sobre tal coisa? Aí cabe, né, ao síndico, ao gestor, descrever e detalhar um pouco mais, porque é normal que o condômino, por ele não ter visto a situação a fundo, ele tenha dúvidas, tá? Não é isso mesmo, meninas?
É, a gente tem que se colocar no lugar, né, do condômino.
É.
O que foi gasto? Daí aparece prestação de serviço,
R$5.000,
mas
tá,
como assim?
Quê?
Do quê? Quando? Por quê? Aonde foi usado, né?
É, eu sempre procuro colocar, né? Tinta pra quadra, tinta pra tal lugar.
Sim.
Porque daí a pessoa já viu a diferença, o que aconteceu, e tá vendo lá a despesa. Então, que nem ela falou, na nota
eu
também escrevo.
Coloco
na nota que é impressa ou coloco observação, ó. Que não, ela falou, a prestação de serviço de telhado. Que telhado? Qual unidade? O que aconteceu? Só pra, e até para eu lembrar, porque daqui a 3, 4 anos, se alguém tiver um questionamento, eu vou saber o que aconteceu. O conselho também está alinhado e vai saber o que está acontecendo.
Vocês ainda têm prestador que recebem por RPA? Ou não? Não tem mais hoje em dia lá?
Não.
Vocês conseguiram convencer a esses que ainda pediam para fazer?
Fiscal.
Ah, dona Ana e dona Talita, faz aí um recibo que eu assine, a senhora me paga. E aí vai, você, principalmente que é da área financeira, tem um conhecimento mais aguçado da área contábil. Você também, né, contadora? Não, você é contadora, não. Mas quem é contador, é porque no episódio anterior teve uma contadora, eu lembrei disso agora, aí a gente vai confundindo um pouco. Mas quem é contador sabe explicar isso fácil, porque vai explicar pra ele, olha, o RPA, o teu imposto vai ser
maior.
Faz um Simples Nacional, que você vai pagar só 5%, é só você ir ali no endereço tal, rapidinho você consegue se legalizar. Vai ser importante porque você vai recolher o CNS e INSS, coisa que provavelmente se você não faz hoje, isso é extremamente importante para sua, né, para sua aposentadoria, não é verdade?
Até um microempreendedor, né? Tem algumas
sim,
funções.
O MEI.
Que
é baratinho,
tem,
não custa nem R$100 de imposto para poder fazer isso. Acho que deve estar uns R$75, R$80 no
segurança
máximo.
Segurança e garantia dele, né?
Sim,
mas
sim.
Apesar de que eu, como síndica moradora, comecei por RPA, né?
É, eu também.
Depois
sim,
que eu fui entender,
sim,
né?
Sim,
falei,
sim,
nossa,
sim.
Olhando o imposto, eu falei, não compensa.
Mas a questão é o seguinte. Você começou com RPA em um empreendimento, você fazia isso em um
seu,
por
né?
mês, só no seu. Agora, o que
fazia.
É que acontece? O que é que acontece? O que a gente vê é prestadores que não querem se legalizar e eles querem atender 10, 15, 20 condomínios na RPA, gente. Aí não dá.
Não dá,
ele
né?
vê o quanto que ele, por meramente ele tirar um tempo para resolver isso, que se ele tivesse esse tempo para resolver, ele estaria
legalizado.
E olha,
legalizado. Eu já deixei de contratar profissional, que eu sabia, sei que era bom, fazia um bom serviço, mas não emitia nota,
eu
infelizmente.
Também. Porque você não tem segurança,
não tem segurança.
Né?
É. Como que você vai prestar prestar as contas com transparência?
É complicado.
Se você não apresentar a nota fiscal daquilo. É complicado. E aí foi até bom, eu falo, brinco com ele, falo, foi um impulso, né? Porque agora ele foi, fez o MEI dele, tirou, tá tudo certinho, tá legalizado. Mas, infelizmente, não tem como.
Olha, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores enquanto vocês bebem uma água e a gente volta já ali para fazer os momentos finais, ver se a gente tem mais um momento aqui de perguntas. Teremos o pedido ao nosso gênio condominial, que eu tenho certeza que vocês estão aí, não só vocês, como o nosso público está ansioso para saber o pedido de vocês, né? Esse é um momento bastante aguardado aqui no nosso podcast. E aí eu vou agradecer os nossos parceiros que fazem toda a diferença, tá? Vou começar pelo Grupo Ouro. Olha o Grupo Ouro aqui, o QR Code no seu canto esquerdo superior da sua tela. Gente, o Grupo Ouro é uma empresa joseense que está há mais de 30 anos no mercado. Ela atua tanto no nicho empresarial, indústrias, e temos o privilégio também de ter nos condomínios. Tá? Alguns dos principais empreendimentos, condomínios, associações, condomínios de todos os tipos, residenciais, mistos, associações, de todo o Vale do Paraíba, são atendidos. Ó, vou falar a área de atendimento, que é Vale do Paraíba, Alto Tietê, também Taubaté, Lorena e Mogi das Cruzes, tá? O Grupo Ouro atende com excelência ali todos aqueles cargos, portaria, limpeza, a parte de manutenção, serviços gerais, que também não deixa de ser limpeza, né? Todos os facilities, né? Tem os condomínios que temos serviços de facilities, tem condomínios que tem manobrista, seja qual for a necessidade do teu empreendimento, no tocante a pessoal, escaneia o QR Code que está aqui na sua tela e faça contato com o time do Grupo Ouro. Olha, eu pessoalmente trabalho com o Grupo Ouro em alguns empreendimentos, olha, e assim, a experiência e a expectativa é a melhor possível, porque é um nível de excelência de atendimento, tá? É uma empresa extremamente referência e, olha, liderado por uma super mulher, que é a nossa querida Luzia Gazeta, tá? Quem conhece sabe o quanto essa mulher é séria, o quanto ela é competente e tem uma equipe super especial. A dica que eu dou lá no Instagram do Grupo Ouro, diariamente, de segunda a sexta, em dias úteis, né? Segunda a sexta, dias úteis e também que não seja feriado, tem a live Oportunidades de Ouro. Uma live rapidinha ali, meio-dia, ela falando, detalhando, né, as vagas que são demandadas ali diariamente, né, que chegam lá pedindo, olha, Grupo Ouro, preciso contratar em tal perfil, eles vão lá, explicam, e algumas dessas vagas são em condomínios, então fique atento, é uma verdadeira prestação de serviços para a comunidade de todo o Vale do Paraíba, tá? Então é Ouro com RH, é o ouro diferente do habitual, que é O-U-R-O. Esse tem o R-H-O. Eu falei Grupo Ouro. E olha, outra dica especial. Tenham o perfil no LinkedIn. Gente, tem muita empresa que não está mais recebendo currículo, não quer receber papel, não quer ficar recebendo nada no e-mail. Gente, você tem que ter se você quer atingir o dono das terceirizadas, os donos de administradora, os donos das incorporadoras, das imobiliárias, quer conhecer outros colegas, seus pares, outros síndicos, tenha um perfil profissional no LinkedIn. Gente, não custa nada, tá? Se você quiser pagar, obviamente, aí você vai ter algumas funções desbloqueadas. Mas o perfil gratuito, você vai conseguir ter uma abrangência boa, vai conseguir ter acesso a muita gente, vai conseguir se posicionar numa rede social que o foco dela realmente é o profissional, tá? Então, te recomendo que tenha um perfil lá no LinkedIn. Olha, agora eu vou falar da administradora de condomínios que mais cresce em todo o Vale do Paraíba, tá? Gente, eu tô falando da Sabino Condomínios. Quem conhece a Demi Sabino e sua equipe sabe da sua competência, da sua eficiência. E nos últimos meses ele está de casa nova. Gente, eu vou te falar uma coisa, viu? Paranaense, paranaense. Orgulho aos paranaenses, o Ademir Sabino. Gente, ele é de um capricho, de um nível de excelência, de zelo, de cuidado. Gente, tem um problema de você contratar Sabino. Vou fazer uma polêmica aqui agora. Você vai ficar mal acostumado, meu amigo. Você vai ficar mal acostumado. Porque depois que você for atendido pela Sabino, você vai perceber o nível dos profissionais que tem lá dentro. Você vai chegar lá, você vai ser atendido numa estrutura que você nunca foi. E aí, quando você vai colocar na régua com o que tem no mercado, você vai falar, opa, por que eu não vim para a Sabino Condomínios antes? Porque a Sabino, inclusive, ela tem uma preocupação. Ela capacita os conselheiros, capacita os síndicos, os subsíndicos. Ela te quer num nível cada vez parabéns maior. Porque tem empresa no mercado que ela quer que você saiba o quanto menos para não identificar os erros dela e que ela faça o que ela quiser no teu condomínio. Na Sabino, essa não é a postura. Na Sabino, ela quer que o gestor seja capacitado, que ele entenda, que ele saiba cobrar, que ele saiba fiscalizar. E olha, todos nós somos humanos. Se você identificar um erro, fulano, olha, eu vi aqui que esse relatório, tal situação, eu vi que pode ser que tenha tido algum erro. Aí você chega lá com a sugestão e com a identificação e tá tudo bem, vai ser corrigido, vai ser ajustado, esse erro no mais vai ser observado. É uma empresa que tem postura, tem seriedade. Então vai lá, visita a Sabino Condomínios, que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Olha, o QR Code está aqui na sua tela, no canto direito inferior, bem próximo ao Wilson! Quem é que não conhece o Wilson, né, gente? Ele fez parte aí da nossa juventude. Quem tem ali os seus 40, 35? Olha, o Wilson aqui tem falando, ele é de 2001, viu, gente? 2001. O Wilson é de 2001, então ele tem seus 20 e poucos anos que foi... que exibiu, né, o filme. Então, assim, por aí você tire, né? Quando você tinha que ter para poder lembrar dele, né? Então, é isso aí, gente.
É da nossa época.
Da nossa época, isso, exatamente. Muito bem. E agora eu vou falar também da Foco Elevadores. Você sabia que o elevador do seu... Gente, eu falo isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabia disso. Lógico, quem é gestor condominial, quem já é síndico, tem essa informação. Mas muitas vezes você que está andando nos elevadores, você que é um condômino, nunca estudou a gestão condominial, normalmente você pensa, porque assim, pela cultura, né? Vamos lá, você tem um carro de uma marca X, ele está na garantia, você não pode levar no outro fabricante para fazer a manutenção nesse carro. Mas com elevador é diferente. Com elevador, se você tem um elevador da marca multinacional XYZ, não é só aquela marca que tem a expertise de cuidar do seu equipamento. Para isso, existem as conservadoras de elevador, que normalmente são empresas que são criadas por pessoas que atuaram nessas multinacionais, que têm uma baita bagagem, experiência mundial, que passaram por vários países, são grandes engenheiros eletrônicos, né? Ou seja, que é a especialidade que atua com elevador e que tem empresas e que conhece os fornecedores aí. Você sabe que a maioria das coisas, tudo vem da China, inclusive das próprias multinacionais. E não tem essa história de que na China tem o bom, tem o ruim, tem o médio, tem de tudo, mas a grande maioria das coisas vem da China, você sabe. E uma empresa que tem o foco em elevadores e que atua exclusivamente aí para atender quem é de São José dos Campos. Essa dica é para quem é de São José dos Campos, tá? Uma empresa que tem oficina própria. Isso é importante, tá, gente? Que tem empresa que chega no seu condomínio, condena tudo, fala que tem que trocar, te dá aquele orçamentozinho gordinho, tá? Não te dá uma orientação adequada. Se o seu contrato... Tem condomínio que tem contrato com peça, que não precisa ter contrato com peça, porque o equipamento é muito novo, não dá problema, basta uma preventiva. Já tem o contrário. Tem condomínio que tem um contrato somente que não inclui a peça, só que o que ele gasta de peça durante um ano, meu amigo, se ele tivesse contrato com peça, era muito mais vantajoso. Então, converse com o time aí da Foco Elevadores, se você for de São José dos Campos, tá? Pra você que é de Taubaté, que tá nos assistindo, essa dica não vale, nem você de Jacareí, tá bom, gente? Porque essa empresa, nosso parceiro não atua ainda...
Por enquanto, né?
Exatamente, na cidade de vocês. Quando eles decidirem atuar, aí tudo bem, aí vocês podem fazer contato, tá? Mas procure a empresa que tem engenheiro responsável, que a empresa tenha credenciamento no CREA. Aposto que você já viu circulando pelas ruas de São José dos Campos os veículos plotados aí da Foco Elevadores, que são bastante carros, motos, enfim, a equipe uniformizada, devidamente credenciada, enfim, com oficina específica que vai, se sua peça der problema, eles vão tentar ao máximo fazer com que seja recuperado, reparado essa peça. E outra coisa, com estoque, tá? Porque não adianta nada chegar lá no teu condomínio, tirar a peça do elevador, deixar o elevador 5 dias parado enquanto se recupera. Não. Nós vamos lá, vamos fazer a reposição, vamos fazer a troca dessa peça sua com problema, coloca uma peça boa, seu elevador não vai ficar parado e aí só depois vai ser devolvido o seu e ser cobrado apenas pelo reparo e não por uma peça nova. Vocês vão perceber que isso faz uma diferença muito grande, tá? É isso aí. Eu falei da Foco Elevadores e agora eu vou falar da Engeprag. Meu amigo, é com imensa alegria que estreou agora neste mês a Engeprag, esta empresa que surgiu no ano de 2012, né? Ou seja, completando 12 anos agora, mas é uma empresa que em pouco tempo, em pouco mais de uma década, já se tornou aí a maior empresa do segmento aqui em todo o Vale do Paraíba. E eu quero mandar um abraço especial à nossa responsável técnica. E eu aposto que você já viu aí na nossa Globo local, né? Que é a engenheira agrônoma Paula Jasper. Ela sempre é procurada pelos canais de TV aberto, pelas rádios, tá? Ela aparece bastante, ela é uma autoridade no assunto a nível nacional e do Vale do Paraíba, então, nem se fala. Ela está sempre na vanguarda, aqui na Band da região, no SBT, enfim, nos programas de rádio também respectivos, sempre falando como autoridade do assunto. Ela que tem experiência de, embora a empresa tenha 12 anos, ela já tem experiência de mais de 20 anos aí neste nicho, tá? Eu falei em GEPRAG aí, fazendo serviços, a parte de desinsetização, que é mais conhecido como dedetização, desratização, trabalho específico contra aranhas, escorpiões. Quem não tem problema, ou já teve, ou já ouviu falar, uma das três opções você vai falar que sim: pombos e morcego nos condomínios. Gente, é complicado. Pombo, tem muito problema com pombo, então converse com o time da Engeprag, tá? Todo o controle de pulgas, traças, mosquitos, moscas. Gente, a área de saúde é um dos pilares, tá? É um dos pilares que você tem que ter extremo cuidado dentro do seu empreendimento. Porque se você cuida bem da área de saúde, vocês estão vendo quantas coisas estão acontecendo aí, como é que está o nível da dengue, como é que foi a pandemia, né? Então, a área de saúde, ali, a limpeza da caixa d'água, então a gente tem esse serviço, né, da limpeza da área de água ali do nosso condomínio, a parte da Covid, né, que passou, a famosa desinfecção de ambientes, veículos, nossos reservatórios de águas, enfim, até a parte de cupim também a gente cuida ali com a Engeprag. Atendendo apenas alguns clientes, olha só o nível de clientes que eu vou falar aqui: Coco Bambu, Ericsson, Renner, Vale Sul Shopping, Porto Seguro, Petrobras, Hospital Vivale. Gente, são grandes corporações, Hering, enfim. E alguns condomínios também grandes aqui de nossas regiões que já são atendidos pela Engeprag. E a Engeprag, neste momento, está trazendo aí todo um trabalho especial focado em condomínios também. A gente estava precisando, a gente sabe que é um nicho que tem muita empresa pequena que está aparecendo. Empresas, geralmente, de ex-colaboradores de alguma empresa que é grande, né? E o cara vai lá e compra um produto de uma marca inferior. É um cara que não tem os créditos. Oi, muito importante isso aqui que eu vou falar. Empresas pequenas não possuem licenciamento na Anvisa, não possuem MAPA, não possuem o SAA, CREA, enfim, IBAMA. Então, você tem que ter esse cuidado, o síndico. Porque você fala assim, ah, eu quero mais barato. Aí, na hora que der o problema, que vier no teu condomínio, tá? Qual foi a empresa que fez? Foi essa, tá bom. Me apresenta uma Anvisa, não tem. Me apresenta o CRQ, não tem. Síndico, vai sobrar pra quem? Lamento informar, é pra você. Tá? Então, você tem que ter cuidado com quem você contrata para o teu condomínio. Eu sei que é duro. Os condôminos estão o tempo inteiro. Minha síndica, sabe o que é? É que meu tio tem uma empresa disso. Olha, sabe o que é? É que eu tenho uma empresa de câmera. Você não quer uma proposta? Deixe eles participar das cotações. Enfim, façam eles serem participativos. Mas, assim, cuidado com a contratação. Se for para contratar, contrate. Se estiver equiparado, se estiver dentro do mercado, se estiver com todas as licenças, se cerque ao máximo na hora de contratar para que você não tenha problema. Muitas vezes você quer agradar, mas no final das contas, na hora que dá o problema, não fui eu que falei com você, sai de fininho e vai sobrar para ti, tá?
Descarte
bom?
Descarte de resíduos, né?
Que descarte de resíduos, exatamente. Correto. Muito bem, tá? Então é o Engeprag, tá? É o Engeprag, P-R-A-G, G mudo, tá? Então lá no Instagram temos o canal do YouTube, tá? Você vai ver as entrevistas da nossa engenheira Paula, que ela faz em diversos meios de comunicação. E o WhatsApp, 12992225458. Você pode falar diretamente com o WhatsApp aí da Engeprag e agendar um horário para que eles vão fazer uma visita técnica no seu condomínio. Tem de toda a região aqui, tá, gente? Então, ó, as meninas Taubaté também pode conversar com o time aí da Engeprag, que eu pedi a eles, e eu peço, na verdade, a todos os nossos parceiros aqui que tenham condições especiais aqui para os síndicos da região, até para estimular que eles contratem aí vocês também, tá? E para finalizar, agradecer o nosso querido Eduardo Rashid, que também atende lá em Taubaté, né? Tem alguns condomínios em Taubaté. Esse ano vai completar 20 anos, 20 anos de mercado condominial. 20 anos de idade não, né, Rashid? Um pouquinho mais, né? Olha, esse ano eu completei 40 anos e o seu escritório, 40 de vida, seu escritório vai completar 20 anos de existência. Estou aqui contando os dias e as horas para a gente comemorar esses 20 anos aí da Rashid Advocacia.
Fez aniversário também.
Recente, ele que fez o aniversário recente também. Perfeito, perfeito.
Eu brinco que o Dr. Rashid é aquele ser humano que a gente tem vontade de colocar no bolso, né?
É verdade. Ele é um gentleman, né, gente? É. Fala a verdade. Olha, um homem é alto, viu? O homem é alto, mas olha, ele teve aqui, fez um episódio aqui conosco. Ótimo. Falamos de tudo, menos de direito condominial. Então foi um podcast muito legal, focado totalmente no empreendedorismo. Ele acredita muito no meio, ele no sabe meio o quanto que vem se profissionalizando.
É um incentivador,
o quanto
inclusive
vem mudando vidas, né? Então a gente, ouvindo esse testemunho dele, foi muito legal. Mas Rashid, a gente já tá com saudade de você, quer que você volte agora dessa vez para falar de direito condominial. Não é, Rashid? Bom, semana que vem tem um episódio também, dia 4 de abril, já abrindo o mês de abril, e mais parceiros chegando, como a Vox2U, a gente falou aqui de comunicação. Se vocês nunca ouviram falar, já vou antecipar, tá? Parceiro aqui do Papo Condominial. Gente, eu estou fazendo Vox2U. Vox2U é a maior escola, eu até falo, é uma universidade de oratória. Gente, é um curso, tá? Um dos cursos, tá? O que eu faço é o maior, é um curso de 10 meses de duração. Imagine 10 meses de duração de oratória. Você vai sair de lá falando tudo e mais um pouco, né? Mas é um curso de uma vez por semana, aula ali, 3 horas, né? No meu caso é dia de terça-feira, então a gente tá lá sempre participando dessa aula durante 10 meses, tem reposição, tem mentorias individuais, além das aulas coletivas, tem as mentorias individuais, né? Gente, é um curso fenomenal. Todo mundo que vai lá pra frente, você que é síndico, você que é prestador de serviço, vai na Assembleia se vender, você que é conselheiro, você que atua na área comercial, se você lidar com pessoas... E quantos negócios você deixou de... Muitas vezes você era o melhor candidato e chegou lá na hora de se apresentar, você não soube o que falar, você gaguejou, você deu branco. Inúmeras situações e você deixou ou de ser eleito síndico ou de vender para aquele condomínio porque você não sabia se comunicar. Mas está tudo bem, porque a maioria das pessoas são assim. Isso não é um defeito só seu, isso é um defeito da grande maioria. A gente não estuda oratória na escola. É. Se a gente estudasse oratória na escola, certamente a gente falaria bem, né? Mas é a dica que eu dou. Vox2U, em breve vai ter também um episódio especial aqui com o pessoal da Vox, para a gente falar um pouco de oratória aqui. E ter também um curso especial para o mercado condominial. Vem aí uma grande ação que a gente vai montar, um curso muito mais enxuto e bem focado no que realmente a gente precisa ali, tá? Então fiquem atentas. Vocês que são de Taubaté e as outras cidades aqui da região também estão convidados, que aí a gente faz aquele módulo ali uma vez por semana, vocês conseguem vir, se programam com antecedência, né? Não marca assembleia nesse dia, para que possam desenvolver a comunicação. E eu tenho certeza que esse esforço será recompensado muito em breve. Mas vamos lá, meninas, que a gente está quase aqui chegando nos minutos finais, no relógio que aparece ali, não na sua tela que está em casa, mas no nosso retorno aqui no estúdio. A gente está acompanhando que o tempo aqui não passa, ele voa, né, meninas?
Verdade.
A gente fala assim, ah, uma hora e meia, quando a gente convida a pessoa, nossa, uma hora e meia, é isso mesmo? Começou quando eu pensar que não, acabou, não é verdade? Mas vamos lá, parte final. Eu vou partir para o gênio condominial, ou então se vocês quiserem deixar mais alguma consideração sobre algo que vocês sentiram que gostaria de falar e não tiveram oportunidade, eu vou abrir esse espaço. Se não, a gente vai para o pedido do gênio condominial. O que é que vocês preferem?
Quer falar alguma coisa?
Não, vou.
Sobre só esse curso de oratória, é muito interessante e realmente faz muita diferença. Igual eu falei, eu tinha muita dificuldade, sim, em falar. E numa última assembleia que eu participei, tinham 150 pessoas e só eu de síndica profissional.
Gente,
eu
não
falei
é fácil,
assim,
não, não.
Eu só vou fazer uma boa apresentação, essa era a minha meta. E eu fiz um curso rápido de oratória. E no meio da assembleia, começou eu falando e começou a sumir e eu lembrei das dicas que eu aprendi no curso. Como respirar, como falar mais devagar. Então, assim, é muito importante esse curso de oratória para os síndicos profissionais, realmente para fechar negócios. Faz muita diferença.
Muito
e com
bem.
Certeza eu vou
já vai ficar atenta,
desse,
né?
É.
Muito bem, muito bem.
Legal.
É isso aí. Gente, um dos momentos mais aguardados é o momento do gênio condominial. É, ele tem uma história. A gente, eu com a doutora Capelazzo, no dia dos namorados, a gente foi jantar e aí eu vi o gênio condominial e falei, acho que dá para a gente fazer um contexto com segmento condominial. E aí a gente importou, né, essa lâmpada do gênio e ele veio, né?
Direto
e aí,
de Dubai.
Desde então. Inclusive, falando em Dubai, muito bem lembrado. Esse ano vem aí a primeira imersão do mercado condominial em Dubai. Eu serei um dos mentores, tá? Eu serei um dos mentores e eu quero convidar todos vocês, tá? Você que é um síndico de alta performance, você que quer ser um síndico de alta performance, você que é um administrador e quer entender como é estar no lugar onde se respira condomínio e que o que há de mais tecnológico e avançado no meio condominial lá está. Lá nós vamos aprender sobre atendimento, a parte técnica, nós vamos visitar, eu vou te levar, porque eu já fiz uma live com o administrador do Burj Khalifa, eu vou te levar na casa de máquinas no Burj Khalifa, onde ninguém entra, o nosso grupo vai entrar. Cara, você já parou para imaginar como deve ser a casa de máquinas do maior empreendimento do mundo, que tem quase 1 quilômetro de altura, que ele tem 800 e tantos metros de altura.
É uma loucura.
São mais de 300 andares. Gente, eu tô aqui contando os dias. Inclusive, eu fui num evento em São Paulo e aí tinha um cartunista, a menina, só contando essa coisa. Ninguém mandou você, senhorita Thalita, colocar aqui na mesa o assunto do Dubai. Agora eu vou ter que abrir esse parêntese. Mas obrigado por me lembrar. Vou até colocar na nossa pauta, que se não tá na pauta, a gente acaba não lembrando, né? Thalita, a gente foi num evento, né? Um evento só sobre inteligência artificial. Até postei, não sei se vocês viram nos stories. Semana passada, esses dias agora, nós estávamos lá. Inclusive, é um outro negócio que eu estou trazendo aqui para a região, um negócio só sobre a parte de automação, inteligência artificial, monitoramento de caixa d'água. E estava lá nesse evento, e aí tinha um cartunista. E o cartunista, ele se sentava na cadeira, o cara te desenhava, mas ele falava o que é que você quer que tenha ali como... Junto com a tua imagem que eu vou desenhar, o que é que você quer que tenha de plano de fundo. Adivinha o que foi que eu pedi? Dubai. Burj Khalifa. Aí eu falei pra ele, cara, eu quero que tenha um Burj Khalifa no fundo. E aí eles foram lá na ferramenta da inteligência artificial.
Painel dos sonhos.
Eu quero um painel que contenha o Burj Khalifa, os prédios mais famosos de Dubai. Simples assim, a inteligência artificial te entrega isso pronto. Aí eles imprimem numa folha A5. Então imprimem a imagem no canto, esse plano de fundo. E no canto esquerdo ele te desenha lá uma caricatura. Sim. Não é só uma foto, é uma caricatura super legal, bem feita. Qualquer dia eu vou postar lá na... Tá lá no escritório do Papo Condominial, que fica aqui na 9 de julho, em São José dos Campos. E aí lembrei-me muito bem, tá? Então vem aí essa imersão, vai ser em novembro, tá? Eu quero que você vá comigo. Você que tá vendo, vocês que estão aqui, vamos pra Dubai. Gente, vai ser uma semana em Dubai, pura imersão, puro conhecimento, tá? Gente, eu te garanto que você vai voltar de Dubai querendo aplicar no mesmo dia até aquilo que você viu lá. Você vai voltar louco de Dubai. Está anestesiado, com certeza, tá? Meninas, pedido do gênio condominial. Vamos começar com a Ana.
São duas palavrinhas só. Na verdade, são dois pedidos, né? Participação e empatia. Porque quem participa, mais os condôminos, né, sabe dos problemas. E a continuação da participação é a empatia. Eu acho que está faltando muito no mercado condominial essa empatia, calma, harmonia, a compreensão com os gestores que estão fazendo tudo que podem para o condomínio. E a participação direta e não em grupos de WhatsApp. Perfeito. Que infelizmente acaba contaminando a harmonia toda de todos os condomínios.
Ana e Thalita, me recordei agora de uma... Não sei se vocês já viram lá na rede social, no Instagram circula muito essa imagem, é bem legal. É uma charge, né, que a gente chama, né, aquele desenho, um desenho, né, que fala assim, fila dos que querem criticar, essa fila é gigante.
Sim,
e fila dos que querem contribuir é bem pequenininha, não é verdade?
5%,
então, a tua 1%. Fala é muito nesse sentido, sim. Que essa fila de quem quer contribuir, ela possa pelo menos, né, se equiparar, sim, com a fila de quem reclama, né? Então, exato, reclame menos, venha para a fila de quem quer contribuir. Isso. Você tem todo o direito de estar insatisfeito com alguma coisa, de não entender, sim, algo, mas venha trazer a sugestão e participar da gestão, que isso é muito bom, né, Thalita?
É isso.
Muito bom, Thalita não.
Ana,
troquei seu nome, perdão.
Não tem problema.
E você, Thalita, qual é o seu pedido? Não vale o número da Mega Sena, tá?
E pra Dubai?
Dubai vale, porque é mercado em condominial. Não fui, tá lá no meu quadro dos sonhos.
Eu fui, eu ganhei uma viagem pra Dubai.
Você, olha que legal.
Né? Olha. Numa campanha que a gente ganhou, Foram 230 pessoas.
Então aí, vamos deixar. Vamos deixar mais um gostinho. Porque quem está falando de Dubai é quem nunca foi em Dubai. Eu. Agora, quem foi a Dubai vai falar como é Dubai para você saber da importância de... Tem quantos anos você foi lá em Dubai?
2013.
2013 faz 9 anos, né? 9 anos, vai fazer 10, isso, né?
Imagina como está agora, muito mais tecnológico, né? Aquilo lá é...
Incrível há 10 anos atrás,
é
quase.
É muito surreal. Assim, parece que é de mentira.
Sim.
Imagina agora. Então, para você vai ser uma coisa magnífica. Foi muito legal.
Isso deve ser coisas que você nunca imaginou e você tá vendo ali concretizada, né?
Sim,
é muito surreal. Muito
aquilo que a gente sabe que vai acontecer daqui a tantos anos nos outros lugares lá já tá acontecendo, né?
É incrível. Ou que você nem imagina.
Que nem imagina que existe.
Nem passou na sua cabeça
que
aquilo podia funcionar de tal forma.
Muito bom.
Meu pedido é basicamente nessa linha. A palavra acho que seria interação.
Uhum.
Não só dentro dos condomínios, mas entre empresas, entre parceiros. Eu acho que nesse mundo a gente... acho que se as pessoas tivessem, né, essa intenção ali de darem as mãos ao invés de se largar e se afastarem, tudo fluiria melhor, né? Não só na área condominial. Outros parceiros síndicos... Né? A gente vê, tem muita gente que abraça, que está disposto ali a compartilhar experiência, compartilhar alguma coisa que aconteça, que resolveu e tal, mas eu acho que nesse sentido, em tudo. Então, a interação da comunidade que se propõe, né? O conselho que fala que quer ser conselho, mas não é atuante, dos moradores em si, para não ficar essa unidade, né? Ela falou, grupo de WhatsApp, vai lá e uma unidade, um tomate na caixa de vários. Então, essa interação, se todo mundo tivesse interação, o diálogo, a comunicação, né? Então,
perfeito. Ana, considerações finais, eu seu contato para quem é de Taubaté e região e busca uma profissional para cuidar do seu condomínio.
O meu Instagram, né? Eu não sou muito
ativa na rede,
mas eu tento postar o máximo que eu posso.
Sim.
@síndicaAnaSoares e o meu telefone é DDD 12 991 30 4718. Esses
Maravilha.
São meus contatos.
Thalita?
Meu Instagram também é @thalitaribas.síndica. Tá? Meu contato, meu e-mail tá.
É o único Instagram de vocês ou tem mais algum outro?
Único.
Não, eu tenho pessoal profissional, também, né? Separei.
Muito bem,
um pouco,
muito bem.
É.
Muito bem.
E meu telefone também, separado, tem pessoal e profissional. O profissional para contato é DDD 12 98183 8881. E graças a Deus aí também muitas empresas, muitos prestadores. Quiser saber da Thalita, referência, pode perguntar. Eu falo independente de...
Como a gente brinca, pode puxar a capivara
pode
aí à
puxar.
Vontade, que olha, só vai encontrar coisa boa, não
tem
dúvida.
Eu sempre falo, independente de ser sua síndica ou não, mas se quer tirar uma dúvida, quer trocar uma ideia, tô aberta. Vamos lá tomar um café, qual é a sua dúvida?
Outros colegas, inclusive, porque olha aqui,
exatamente.
Ó, dessa mesa, como vocês colocaram, né? Olha, existe a possibilidade de atender condomínio juntas, às vezes parceria num bairro que é mais longe, né? Então a gente precisa estar unido com as pessoas que têm o mesmo propósito, né?
Com certeza.
Exatamente, exatamente.
Olha, muito feliz e satisfeito aqui com o nível da qualidade que nós entregamos. Desejo que seja o primeiro de muitos podcasts. Que vocês possam fazer outros podcasts também, não só aqui, como em outros lugares. Pessoas de uma simpatia, de um carisma sensacional. Tenho certeza que levam esse amor, essa competência aos seus condomínios, aos seus condôminos, que, consequentemente, valorizam seus empreendimentos, vendem melhor, alugam melhor. Tem menos disponibilidade porque são condomínios que as pessoas não querem sair. Tem problemas? Tem, como todo condomínio. Qual condomínio não tem problema, não é verdade, gente?
Exatamente.
Mas realmente muito satisfeito com o nível aqui do conteúdo entregue aqui por vocês. Tá? Agradecer pelo carinho, por nos prestigiar. O meu pedido é, compartilhe ao máximo que vocês puderem. Eu sei que vocês já fazem isso, mas sendo de vocês, ainda mais, né? Porque quando é o nosso... É assim, normalmente. Quando é o nosso, nossos filhos assistem, nossos pais, né? Então, compartilhe com outros colegas, assim, para que eles possam saber que Taubaté também veio aqui no Papo Condominial Cast, apesar do estúdio do Vale do Paraíba ser em São José dos Campos, mas é um podcast que está disponível Tá? A gente quer que outros síndicos venham aqui, prestadores de lá também.
A gente quer essa movimentação condominial em Taubaté. Podem vir também.
A gente também está à disposição para ir fazer evento lá para vocês, palestras, encontros de negócios, enfim. É o que a gente gosta de fazer, é o nosso propósito, é o que a gente sabe fazer bem. Então, assim, contem sempre conosco. Compartilhem lá com os profissionais e vamos bombar esse episódio sempre.
Vamos juntos alavancar aí o ramo condominial.
É isso aí. Gente, obrigada. E assim eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta quinta-feira. Hoje, dia 28 de março, fechando o mês de março com o nosso episódio de número 12 da segunda temporada. E hoje ela não esteve aqui ao meu lado. A doutora Silvana Capelazzo não pôde estar aqui, mas na semana que vem ela estará. Quero mandar um abraço especial para ela, que normalmente está aqui ao meu lado. Hoje ela não pôde estar, tá, gente? Enfim. E as convidadas super especiais, Ana Soares e Thalita Ribas, que aqui estiveram conosco, contando um pouco da história delas aqui no meio condominial. Eu já me encontro extremamente ansioso para ver o primeiro episódio de abril, que será o de número 13, número da sorte. Será na semana que vem, dia 4 de abril, e a doutora Silvana Capelazzo estará aqui de volta. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde, por ter essas pessoas maravilhosas acompanhando, por ter vocês aqui conosco até agora no final do nosso episódio. Até a semana que vem, meu amigo, até a semana que vem, minha amiga. Tchau, tchau. Valeu!